Novamente, boa noite a todos, presidentes, demais colegas, à imprensa e o pessoal que nos escute e nos assiste, porque aqui na plateia nós temos 100 plateias. Mais uma vez eu venho aqui, presidente, reclamar da nossa saúde. Nossa saúde continua um caos. E vem esse projeto aqui agora, o pessoal do hospital reclamando que não recebe o salário. Eu fui atrás dos administradores do hospital, aonde colocaram para mim que o problema não estava neles, estava no executivo, de não repassar o dinheiro. E diz que o prefeito em reunião, mas eu pergunto para vocês, essa reunião, essas decisões, não teria que ter sido lá atrás, para poder contemplar com o salário as pessoas que trabalham? Hoje é dia 17, não receberam, amanhã é dia 18, as prestações de loja atrasam, é cobrado juro do funcionário. Será que vão repor agora? Ou, desculpa a palavra, tão e andando com o povo? Quer um atendimento bom, o povo quer um atendimento bom, mas os funcionários sem receber, trabalhar por amor à camiseta? E como eu disse, temos dinheiro nos cofres públicos vindo e tirando para fazer o que querem. Vários ginásios de esporte com contrapartida. E aí, nos postinhos, falta remédio, falta médico. Ou a maioria das pessoas estão mentindo. Porque falta pomada, como a criança se queimou no hospital, faltava uma pomada. Faltou coração no prefeito de conseguir uma ambulância. Qual era, Gerson? Porque o prefeito poderia sim, embora de tribunal de contas pudesse se incomodar, mas era uma criança, ele poderia ter acionado. Não tem que esperar uma ambulância do Estado, uma criança queimada de um ano, das 7 da noite às 5 da manhã esperando a ambulância. Não, mas está tudo certo, Sobradinho está crescendo, Sobradinho tem 70 e poucas obras, mas o povo está contente, as vilas estão contentes. Esse pedido, meu colega Gerson, do calçamento, entre o Morro da Medianeira e o Bairro Pinhal, eu acho que faz 4 anos que está lá, o problema não foi solucionado. Aqui no Saguão da Prefeitura, onde o prefeito entra todo dia, chove dentro do saguão. É colocado placa para avisar porque está liso. E não é feito. E não é feito. Agora comprei uma máquina de asfalto e não usamos. Então eu pergunto, está certo? Está tudo certo? Pergunta para a população se está certo. Eu vi um dia o prefeito Armando dizer para um colega meu, se tu acha que não está certo, tu pega esse candidato e vem e ganha com 2.000 e poucos votos que nem eu ganhei. Vai de novo, companheiro. Vai de novo e me prova esses teus 2.000 e poucos votos. Na sombra dos outros, todos nós somos grandes. Mas vamos ver mais para frente. Vamos ver se tudo isso que está sendo feito, o povo quer. Porque quem manda é o povo, não é nós. Nós dizer prioridade, fazer isso, fazer aquilo, não. Temos que perguntar para o povo, a população que tem que dizer o que, que eles querem, não nós dizer o que eles têm que pegar. Nós fizemos isso e vocês têm que aceitar. Nós fizemos aquilo e vocês têm que aceitar. Eu quero ver como nós, os vereadores, justiça, o executivo, vamos fazer com essas 30 casas. Porque o prefeito prometeu 80 casas. Dali a pouco ele decidiu por conta própria, não vou fazer madeira, vou fazer 30 de material. Ele perguntou para o povo se o povo não queria 80 de madeira? Não. Simplesmente ele bate o martelo. Sem perguntar para o povo que paga o salário dele. Então fica aqui o meu repúdio com essa mania de dizer que eu sou contra o progresso. Não, eu sou a favor do progresso. Mas não pisando em cima das pessoas. Sou a favor do progresso assim. População com saúde, educação, tranquilo, e a sobra nós investimos. Porque esses retornos que estão dizendo que nós vamos ter, colega Gerson, vai demorar. E a saúde não espera. A saúde é agora. Agora é a saúde. Nosso povo precisa... Agora, como eu disse outra vez, aí terminou a cesta básica, nós temos que ir atrás de cesta básica. Não, mas agora nós não se incomodamos. Ah, quer dizer que dá comida para o nosso povo se incomodar? Claro que temos que dar para aquelas que realmente precisam. Você fez uma fiscalização, procurar fazer dentro do direito, colega Jansen. Não simplesmente dar para aquele que está tomando chimarrão dia e noite na beira de um carijinho ou numa beira de uma praça, mas aquelas pessoas temos que correr atrás para socorrer. Fica aqui uma boa semana a todos. E como é que é diz, Galinho? E o Papai do Céu nos ilumina.
Tem 2 minutos ainda. Palavra contida à disposição.
Essa palavra, senhor presidente.
Com o vereador Maninho Freitas.
Boa noite a todos novamente. Primeiro assunto, senhor presidente. É preciso falar sobre a reunião que ocorreu no Salão Paroquial, na última sexta-feira, onde foram definidas algumas ações para combater o retrocesso social que é a extinção da Quinta Companhia. Então eu trago alguns dados aqui importantes para serem lembrados. O Centro Serra é composto por Sobradinho, Tigre, Estrela Velha, Segredo, Passassete, Lagoão, Tunas, Ibarama e Lagoa Bonita. Em torno de 65 mil pessoas. 2 comarcas, 3 varas judiciais, 2 defensorias públicas, 2 delegacias de Polícia Civil, uma em Sobradinho e outra no Rio do Tigre, 1 presídio e 24 agências bancárias. Então, diante desses dados, é um retrocesso social nós extinguirmos a Quinta Companhia em Sobradinho. Então, eu gostaria muito se o governador viesse aqui e dissesse o seguinte: nós vamos reaparelhar a companhia da Brigada Militar em Sobradinho. Nós vamos trazer mais viaturas. Nós vamos trazer mais soldados para ajudar aqui o patrulhamento. Isso que eu gostaria de escutar dos comandantes da Brigada Militar, do governador, do vice-governador. Eu queria que ele viesse aqui fazer um ato público para demonstrar o afinco que ele tem pela segurança pública do Centro Serra. Mas não. A notícia que nós temos é a extinção da Companhia da Brigada no Centro Serra. E isso é um retrocesso muito grande para a nossa Centro Serra e para a nossa cidade. Então, diante desses assuntos, desses bate-papos que aconteceram, das reuniões, a gente vem pedir ajuda à população e todos que são contra esse retrocesso social. E foi elaborado um movimento cívico que vai ocorrer sexta-feira, com início às 10 horas da manhã, em frente à Igreja Matriz, e depois vai ser feita uma caminhada até a sede da Brigada Militar, aqui em Sobradinho, onde será realizado um abraço simbólico. Lembrando que esse movimento social que vem acontecendo na nossa cidade, ele é pluripartidário, é chefiado por todas as entidades possíveis que estão ajudando a combater o não fechamento da companhia, e a gente espera que a população nos ajude nesse movimento. O segundo assunto, senhor presidente, para encerrar, é sobre a emenda de R$50 mil que foi entregue à PAI na última sexta-feira. Essa emenda é para a reforma do refeitório ou da cozinha, está sendo planejado, foi entregue nessa última sexta-feira. E eu também quero lembrar, senhor presidente, que no ano passado eu fiz uma pesquisa ali na Pinguela, no bairro Maeron. Eu e o coordenador do gabinete na época, o Alex Teichmann, estivemos ali. Nós entrevistamos em torno de 100 pessoas ali na Pinguela, que transitavam pela Pinguela. Dessas 100 pessoas, se eu não me engano, me falha a memória, 85 pessoas votaram na pesquisa para a construção de uma ponte com passarela. Em cima desses dados, a gente conversou com o gabinete do deputado federal Covatti Filho, que acenou positivamente para a construção dessa ponte ali entre o bairro Centro e o bairro Maeron. E agora veio a notícia dessa emenda parlamentar no valor de R$450 mil. Então, eu espero que essa ponte agora, que vai começar a ser licitada, o projeto já está pronto, que ela seja feita e que ela ajude na vida das pessoas do bairro Mairon. Só que o que eu fico magoado, senhor presidente, é que as minhas iniciativas mais uma vez estão sendo tolhidas. Porque eu fui buscar informação, eu conversei com a população, eu levei a ideia para o gabinete do deputado Covatti Filho, através do Alex Teichmann, que é assessor. Eu fui conversar com o prefeito sobre o assunto, e o prefeito vai, o prefeito anuncia a emenda, o prefeito anuncia a obra, e infelizmente ele não fala nada do vereador Mani Freitas. Então isso me causa mais uma mágoa, senhor presidente, porque essas questões políticas, que quando falam que todos estamos em prol da cidade, todos temos que ajudar a cidade. Só que, infelizmente, as iniciativas do Maninho Freitas, todo mundo quer jogar um pouco de areia em cima. E isso me deixa magoado, senhor presidente. Mas eu continuo trabalhando, porque aproximar a política das pessoas é a melhor coisa que a gente pode fazer, senhor presidente, porque a gente sabe o que a população precisa. Então, deixa essa dica, essa sugestão para todos os vereadores da cidade irem nos bairros, conversar com as pessoas, trazerem sugestões, porque assim nós vamos evoluir a política da cidade de Sobradinho. Muito obrigado pelo espaço, que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu continue nos iluminando.
A palavra continua à disposição. Vereador Matano, então, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres pares. E para quem nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, por diversas vezes, em várias comemorações, eu falo nessa tribuna, a questão de botar placas, botar outdoor, botar enfeite no Trevo da Feijão. E está lá, agora, um banner, novamente, colocado para a nossa festa da feijão. Aonde, na minha concepção como frequentador desse trevo, diariamente, só atrapalha a visão, porque se a pessoa parar para ler o que está escrito no banner, ela não está cuidando o volante no trevo mais perigoso que nós temos no nosso município. Então vou pedir aqui nessa tribuna, senhor presidente, para o líder do governo que leve e coloque esse banner da feijão lá no distrito industrial, onde é que as pessoas saiam, que bote aqui na entrada do bairro Rio Branco, onde é que as pessoas estão indo para lá, mas não no centro do trevo, tirando a atenção assim dos motoristas, ex-prefeito Miguel, tá? Para que leiam o que está escrito. E ainda, quem tem carro pequeno, tirando a visibilidade de quando chega no cruzamento mais perigoso. Tá? Que espero que seja ouvido pela administração da Festa da Feijão e tirem aquele banner e coloquem em outras situações. O Livelto já colocou lá no telão. Eu vou ler sobre semana passada meus pronunciamentos, senhor presidente. E se passar um pouquinho, eu gostaria da compreensão do senhor como presidente dessa casa, porque eu quero só meramente explicar o fato em si. Notícia da Rádio Sobradinho na terça-feira de manhã. Vereador contesta a regra estipulada para a distribuição de casas populares de Sobradinho. O vereador afirmou que durante o cadastramento dos interessados pelas casas havia cartaz afixado no saguão da prefeitura, estabelecendo como um dos requisitos que o beneficiário precisava estar pagando aluguel para ser contemplado. Ali está o cartaz. Como eu falei, da cor diferente, tudo mais, está ali. Prefeitura Municipal, na porta da prefeitura, está ali. Esse era o cartaz que estava empregado ali. Certo? Em contato com a secretária de Assistência Social, ela afirma que a questão de estar pagando aluguel é apenas um dos requisitos que serão analisados e isso não quer dizer que vai beneficiar ou excluir interessados de critérios de seleção. Isso aqui é a notícia, são os pontos que eu peguei. Então isso aqui não quer dizer nada, segundo a secretária, mas estava lá. Lei 5.111. Esta lei institui a política habitacional de interesse social do município de Sobradinho, a qual é votada e voltada à população em situação de vulnerabilidade social, cujo desenvolvimento, implementação e execução deverão observar os dispostos desta lei. Parágrafo 1. Os programas habitacionais de interesse social desenvolvidos no território do município de Sobradinho, com recursos oriundos de outras fontes, que não o orçamento público municipal, poderão, sem prejuízo das regras próprias, ser enquadrado nos termos desta lei. Então, a lei que eu estou lendo, Lei 5.111. Vou mais à frente aqui, porque diz em relação para as pessoas entender. Dos beneficiários, seção 2, poderão habilitar-se nos programas abrangidos pela Política Municipal de Interesse Social o cidadão de suas respectivas famílias que preenche as seguintes condições: residência no município há pelo menos 5 anos, renda familiar mensal não superior ao valor da renda mensal de R$ 2.640, que isso quer dizer 2 salários mínimos, nos termos do inciso, não possui outro imóvel no município de Sobradinho em nome próprio ou de integrante do grupo familiar e não tenham sido beneficiados com programas habitacionais de interesse social no âmbito do município, como em qualquer outro município da Federação Brasileira. Artigo 8º. No ato da inscrição da lista dos beneficiários de programas habitacionais de interesse social no âmbito do município, os candidatos que preencham as exigências do artigo 7º desta lei deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos: prova de identificação através da carteira de identidade, motorista, certidão de nascimento, informações sobre a renda mensal do grupo familiar, prova de residência no município e prova que não possui outro imóvel em nome de membro do grupo familiar, registro de imóveis e tudo mais. Inscrição do grupo familiar no Cadastro Único, Programa Social do Governo Federal, instituído identificação de caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, do que trata a Lei Federal número 11.016. Artigo 9. Será priorizado o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, exclusas do encadastro de beneficiários dos programas habitacionais de interesse social desenvolvido pelo município, que encontram-se em situação de extrema pobreza, de acordo com os estudos elaborados pela equipe de referência da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2. Que tenham a sua composição gestante ou nutrizes, crianças entre 0 a 12 anos ou adolescentes de até 15 anos, pessoas com idade ou superior a 60 anos, pessoas com deficiências assim entendidas como todas a perda da normalidade e uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, que sejam morador ou ocupante de cortiços, favelas, área de riscos e de outras subhabitações, ou estejam ocupando áreas públicas ou interesse público no interior do nosso município, Estar incluído em lista de espera ou classificado como suplente em processo de seleção pública anteriormente realizado para o Programa Habitacional de Interesse Social, nos termos da lei que trata aqui do artigo e tudo mais, parágrafo também. Aí vamos para o artigo 10º, que é mais extenso, senhor presidente, estou me atendo a resumir, mas aqui está a lei completa, tem todo o pessoal, é a lei 5.111. Então, aqui, vamos lá para o artigo 10º. A classificação dos inscritos selecionado, representada por P, dar-se ao segundo grau de necessidade socioeconômica e a influência dos seguintes critérios, considerando para todos eles a situação existente no dia da inscrição: situação do emprego de candidato ou atividade econômica desenvolvida, A. 2. Idade dos filhos ou dependentes, B. 3. Renda mensal média familiar, C. 4. Número de filhos ou dependente, 5. Tempo de serviço do candidato no atual emprego ou atividade econômica desenvolvida, E. E 6º, exercício do trabalho no município, F. Parágrafo único. Os critérios enumerados nestes artigos fornecerão os pontos para a classificação que, de acordo com a seguinte fórmula: P igual A mais B mais 2. C mais D mais E mais F. Estou lendo para vocês entender aqui o que estava naquela coisa lá, não está condizendo. Tá? E por último, passei aqui, foi no artigo 13, e peguei aqui, que é onde que me, que, que me causou espanto quando o prefeito ocupa na rádio e fala que foi decidido no acordo que vai ser sorteado as casas. Não. No artigo 13, a distribuição das habitações populares será feita depois de concluída sua construção e, se for o caso das obras de infraestrutura urbana, em audiência pública, mediante sorteio entre os candidatos. Então, não foi a administração, o prefeito que decidiu ali, como ele falou no rádio. Isso é uma lei aprovada por nós, vereadores, né? Dia 6 de 9 de 2023, que foi sancionado pelo prefeito municipal, a lei 5.611. Em nenhum momento dessa lei, depois de revista, pedido auxílio para assessor jurídico, inclusive gente dentro da administração municipal, que sabe que a gente está aqui levantando um fato de qual eu não me recordava, e daí da forma que é falado, tipo que esse vereador não está ciente do que está falando, que o vereador quer que as famílias, tipo que eu estou identificando quem que deve ser, quem não. Não, não é isso. Aquilo ali, vamos se colocar no lugar das pessoas, senhor presidente. A pessoa, não nós, vereadores, que fizemos essa lei aqui, que o prefeito fez a lei, mandou para nós e nós sancionamos. Vamos imaginar uma pessoa de baixa renda, chega ali naquele cartaz na frente da prefeitura e vê, como eu falei na última sessão, família com filho, tenho filhos, vamos ver quantos que tem que ter. Cadastro único, tenho cadastro. Moro 5 anos no município, não, eu nasci em Sobradinho, né? E ele vai, comprovante de residência, eu arrumo. Apresentar o resumo da folha de cadastro único, perfeito, também consigo. Estar pagando aluguel. Putz, não estou pagando aluguel. Mas aonde que me tiraram o pagando aluguel? Eu li a lei 5.111, que em nenhum momento fala, nem na classificação que a secretária fala, que vai ser elaborado pós-classificação, não existe. Por quê? É embasado no que vai ser decidido? Que falei com o presidente do conselho hoje à tarde. A lei. O que vai ser decidido, o que o conselho vai fazer, está dentro dessa lei. Inclusive, lei, mais de recurso que vim para Sobradinho, vai ser o que está dentro dessa lei. Nós não podemos, nessa parte que eu digo assim, do achismo, não, vamos botar isso para restringir, de repente, tanto, vai dar 800... não, vamos botar uma coisa... Não, tem que ver o que está escrito. É isso que eu estou falando. O Matana não está criando nada, eu só quero, como sempre fiz nessa casa, que as coisas sejam certas, sejam corretas. Se que nem eu falei na semana passada. Ah, vamos criar, vamos mudar o jogo depois que está o jogo, vamos mudar a regra do jogo depois que estamos jogando? Faz o seguinte, dá um tempo, vamos mandar outro projeto de lei para baixo, corrigindo a lei 5.111, colega Miguel. Corrigindo ela, que sim, estar pagando aluguel vai ser um requisito. Agora, no entanto, este vereador está aqui só dizendo que está escrito na lei. Nada mais que isso. Dito isso, tenho todos uma ótima semana. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pela compreensão dos outros colegas, que a gente também cedeu para vocês. Então, exatamente, até foi uma à disposição para quem quiser fazê-la.
Mais uma vez, então, boa noite a todos, aos ouvintes. Hoje não temos plateia, né? Ultimamente tem sido bem pouca, mas hoje não temos ninguém, infelizmente, nos prestigiando. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o Castramóvel, né? Mais uma vez, eu já tenho até vergonha de tocar nesse assunto, porque é vergonhoso, né, Berê? As pessoas nos cobram com toda a razão, porque embora eu nunca tenha prometido Castramóvel, eu nunca prometi nada na minha campanha, aliás, até porque era minha primeira vez, né? Eu estava entrando, eu não sabia como funcionava, e eu disse que eu tentaria fazer todo o possível, sim, pela causa animal, principalmente, que é a minha bandeira, mas eu jamais prometi algo porque eu não sabia como funcionaria. Mas sim, era meu sonho que o município tivesse o Castramóvel. Então conseguimos a verba, né? Eu e o colega Berê. O Castramóvel veio rápido, tá? Ele está há 3 anos parado lá no almoxerifado. Como eu já falei aqui, teve todo um trâmite burocrático, ficou parado no ministério. Aí agora, o último passo, o que era? Fazer o plano de execução do Castramóvel, que foi licitado uma veterinária para fazer isso. Aí teve todo o problema que a veterinária entrou em licença maternidade nesse período, atrasou um pouco mais. Agora, há poucos dias, o prefeito me chamou e disse, Dani, tem alguma coisa trancando de novo no Ministério em Brasília. Falei, mas como assim? O que está acontecendo agora? Aí fui atrás para tentar descobrir o que estava acontecendo. Falei com o assessor do nosso deputado lá em Brasília, deputado Pedro, e ele tentou me ajudar, né, ver o que estava acontecendo. Agradeço muito ao Patrick, também, do setor de projetos aqui da prefeitura, que está sempre me aguentando lá, enchendo o saco dele. Ele me ajuda muito também. E em conversa com ele, a gente chegou, conseguimos ver o que estava acontecendo. Ele estava até de férias, coitado, e foi lá e me auxiliou mesmo nas férias dele. O projeto que eles usaram como base para cadastrar o projeto do Castramóvel lá no Ministério em Brasília foi de castração de fêmeas caninas e felinas. Só que a ideia inicial do Castramóvel era fazer castração somente das caninas, né? Só das cachorras. O que aconteceu? Passou batido na Secretaria da Saúde, eles não encaminharam a licitação para as gatas. Chegou lá no Ministério, trancou de novo. A forma de licitação também tem que ser agora por pregão eletrônico, não foi feito. Então, assim, ó, não sei se foi incompetência, se foi falta de vontade, o que aconteceu, mas, enfim, teve mais esse problema. Agora, a menina lá da saúde, também a Eleonara, tem me dado uma super mão, assim, a gente teve que fazer uma licitação toda da compra dos utensílios do Castramóvel, né, para equipar ele. Como eu já disse, ele veio só a casca, só o trailer. Então, assim, ó, tudo é muito burocrático. Aí, agora, de novo, abrimos o processo licitatório para as gatas. Aí aquela lenga-lenga da licitação, que é lei, né? Tem que cumprir, são os 3 orçamentos, enfim, tem que esperar a resposta dos veterinários, aí tem que ver qual que foi menor, aí contrato, enfim. Só para explicar, assim, ó, porque eu me sinto realmente envergonhada, está 3 anos já o Castramóvel aí e a gente não está conseguindo botar em uso. Daqui a pouco vai chegar ali as proibições eleitorais, a gente não vai conseguir inaugurar o Castramóvel. Isso me deixa, assim, ó, extremamente triste e decepcionada, frustrada, né? Mas, assim, tenho esperança que agora dê uma acelerada, falta só essa licitação e a compra dos equipamentos para, então, encaminhar o projeto para o CRMV e depender da aprovação deles, que eu também tenho medo que demore, eu não sei como é que funciona lá. Mas, enfim, só para dar uma explicação, uma justificativa de por que o Castramóvel ainda não está funcionando. Né, infelizmente, não depende de mim. Se eu pudesse ir lá e fazer todos os procedimentos, eu faria, mas não dá, né? A gente precisa ter paciência, cada setor tem que fazer a sua parte. Então, é isso, assim. Outro assunto que eu queria falar, eu já conversei com o secretário Cílio diretamente. Como eu digo, assim, ó, é difícil fazer um pedido de providência ou de forma escrita, eu acabo fazendo direto para os secretários das pastas. E, assim, está bem complicada a parte da iluminação pública. Eu vou deixar aqui registrado para ver se, né, resolve melhor, de forma mais rápida. Eu já pedi troca de várias e várias lâmpadas. A cidade está, assim, ó, um breu em vários pontos. O que o Cili me passou, né, o secretário? Que eles têm trocado e as lâmpadas estão queimadas, estão vindo queimadas. Então, bem complicado isso também, né? Não sei o que está acontecendo aí nas compras, material de má qualidade, mas, enfim, então, pediria que o secretário dê uma atenção, né, para isso. E quanto à brigada, eu realmente até conversei com o Maninho quando eu cheguei na sessão. Infelizmente, Fabrício, eu não pude participar da reunião na sexta, por motivo de outro compromisso. Mas, assim, ó, eu acho que tem muita informação desencontrada também, sabe? A população, assim, ó, tá aterrorizada. Eu vejo muita gente falando, meu Deus, não vai mais ter brigada em Sobradinho. Não, né? Não é isso. Mas, assim, ó, sinceramente, até eu fico confusa, porque a gente escuta um falar isso, outro falar aquilo, e a gente não tem de fato, assim, o que de fato vai acontecer. Até conversei com o Maninho, disse, Maninho, peraí, me explica, tu que tá mais por dentro, o que vai acontecer? É claro que, assim, ó, eu acho que de qualquer forma é um retrocesso. A palavra mesmo, rebaixamento, já diz, né? Vai ser rebaixado de uma companhia para um pelotão. Eu me coloco à disposição para tudo que eu puder ajudar. Espero que ainda tenha o que fazer, né? Não sei, segundo algumas informações, que o objetivo já foi o canetaço. Não sei se vai ter o que fazer. Mas acho que é válido a luta, sim. Inclusive, como eu falei para o Maninho, para mostrar que a gente está indignado, que a gente não quer, que a gente está lutando para que isso não ocorra, né? Esse rebaixamento, esse fechamento da companhia. Então, assim, me coloco, sim, à disposição no movimento, tá? Não sou a favor da que feche de forma alguma, assinei a nota com o colega, concordo com ele, com a indignação dele também, porque eu sei que ele está lutando bastante por isso. Então, vamos tentar, sim, né? Espero que ainda dê, sim, para fazer alguma coisa. E eu acho que era isso. Acabou meu tempo, né, também. Então, tá, muito obrigada. Uma boa semana para todos.